Ouvintes da Rádio Educadora do Iguaçu 101.9, começamos mais uma programação esportiva, mais um Esporte Total especial de fim de ano aqui na 101.9, com um convidado especial, um programa super especial. Apresentação aqui Douglas Amaral, juntamente com o Carlão e com o Belga. Muito boa tarde, Carlão.
Olá, Douglas, Belga, amigos e amigas, um grande abraço para todo mundo. Estamos iniciando mais uma programação especial aqui de final de ano, início de ano. Aquela programação especial, né, Belga, onde a gente faz aquele resumo do que aconteceu em 2024 e as nossas perspectivas, o planejamento para 2025.
Com certeza, é o resumo das coisas boas, né, que aconteceu nesse ano de 2024. E só qualidade, né?
Com qualidade.
Qualidade. Qualidade. Qualidade.
Aliás, Belga, o nosso convidado de hoje é um cara que tem qualidade e foi um ano muito importante para ele, né, Belga? Porque durante a nossa programação aqui em 2024, nós anunciamos muitos eventos e muitas conquistas, muito pódio desse cara que fez um ano espetacular no alto rendimento do esporte, né?
É daqueles atletas que vai competir, você sabe, pódio. Pódio sempre, no lugar mais alto dele, né? Então, é atleta de altíssimo nível, um daqueles imensos que nós temos aqui na nossa cidade, né, Carlão?
É verdade. Diego Gabrilowski, muito boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui nos estúdios da Rádio Educadora no Iguaçu para falar sobre ciclismo, para falar sobre esporte, para falar sobre o que foi o ano de 2024 e o que será 2025. Muito boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, eu que agradeço, né, como sempre. É uma honra estar aqui comentando, né, sobre o esporte e divulgando, né, que isso é muito importante, né? Muitas vezes as pessoas não sabem para tanto lugar que a gente vai durante o ano, né? Então, boa tarde a todos, boa tarde ao Belga, ao Douglas, ao professor, todos os nossos ouvintes.
Legal. Diego Gabrilowski, o que você vai levar de 2024? O que foi a tua grande conquista, o teu ponto que você vai dizer assim, esse aqui eu quero levar para a minha história, o ponto alto da tua caminhada nesse ano, ou se teve mais do que um, né? Quais foram esses pontos altos que você resume aqui como grande conquista nesse ano de que a gente está encerrando?
Então, esse ano iniciou no início ali de janeiro, já eu já sabia que ia estar numa equipe grande, né? Vocês me acompanharam, uma equipe lá de Santos, que foi a Soul Cycling, né? Que eu entrei numa equipe profissional e acabei permanecendo nessa equipe por 4 meses, e acabou não dando certo, né, porque a proposta era uma, mas a realidade era outra, né, então acabou meio que tinha que viajar demais e pouco auxílio, e acabei saindo. Então, querendo ou não, foi uma decepção, né, que eu imaginei que seria algo de um tipo e foi de outro. Aí no decorrer do ano, acabei me reencontrando novamente, indo para as provas de mountain bike, que eu tinha deixado de lado. Só que o que acontece, eu já perdi algumas etapas, porque os campeonatos começam início de fevereiro, alguns até final de janeiro. Então eu acabei perdendo 2 a 3 primeiras etapas do campeonato. Aí tentei correr atrás até agora, dezembro, e tem alguns resultados importantes, e mesmo não participando, de 3 a 4 etapas por campeonato.
O Belga, às vezes quando a gente faz um planejamento, né, a gente tem uma boa notícia, como foi o que o Diego acabou de dizer, tinha um contrato feito com uma equipe, uma das maiores do Brasil, e de repente essa conquista que foi do ano passado para 2024, ela, na prática, ela se transformou numa grande decepção, como disse o Douglas. E acontece às vezes ao inverso também, né? Às vezes você não tem muita perspectiva, às vezes de repente você acha que está todas as portas fechadas, e pelo contrário, às vezes é justamente aí que acontecem novos caminhos e novas oportunidades.
Com certeza, isso aí, para quem está bem mentalmente, o Diego sabe muito bem disso aí, que precisa estar bem mentalmente, porque é uma decepção. O atleta sonha alto e atleta do nível que tem já o Diego, ter uma decepção gigantesca, porque a gente sente no falar dele que teve uma decepção muito grande. Mas psicologicamente eu tenho certeza que ele estava bem, porque senão, Carlão, tem gente que deixa e sente demais e o ano acaba perdendo o ano, perdendo até um impulso que tem que dar mais na sua carreira, porque pensando cada vez mais alto. E ele não, tanto que mesmo daí ele encarou as coisas do jeito que ele pensava, com vontade extrema, a gente sabe que tem muita vontade, passou por cima das dificuldades. A gente sempre fala aqui no nosso programa que tudo que vem pensando, que a gente pensa que é de ruim, é para você ter um aprendizado. Eu tenho certeza que ele aprendeu muito com isso, e isso o tornou um atleta melhor ainda, porque ele vem ponteando desde lá até agora, sempre em nível de altíssimo nível e sempre no topo. Então é difícil, mas tem que estar muito bem mentalmente para acontecer e passar por cima de tudo isso que aconteceu com o Diego.
Ô Diego, é a segunda experiência, né, que você tem com equipes profissionais, né? Porque você já estava participando de uma equipe aqui em Santa Catarina, inclusive você participou daquela volta do Uruguai, né, com essa equipe, né? Como é que é? Conta um pouquinho para a gente que essa experiência, né, até mesmo para que quem está acompanhando o programa agora, nesse momento, que é atleta, não só do ciclismo, mas de outras modalidades também, para que a pessoa tenha um pouco de informação com relação a essas experiências. De repente você recebe o convite para participar de uma equipe, você, pô, olha o currículo, olha a trajetória, olha o histórico da equipe, e de repente quando você chega, não é tudo aquilo que te falaram, o que te prometeram. Isso acontece bastante no futsal, no futebol, no voleibol, né? O pessoal, fui convidado para jogar em uma determinada cidade. Não quer dizer que também vai ser mil maravilhas, esse tipo de convite, esse tipo de estrutura, né?
Ah, com certeza. A gente acaba pegando experiência, né? Então, já tive dois episódios, assim, parecidos, né? Não iguais, mas parecidos. Aí essa última marcou porque era muita coisa boa, e quando é muita coisa boa, você desconfia, né? Então eu fiquei meio com o pé atrás, mas fui, né? Mas era, pra você ter uma ideia, pra ter dois, três ali, massagista junto, mecânico à vontade, bicicleta toda à vontade. E, cara, a gente foi numa prova, é lá em Goiás, que é a mais difícil do Brasil, por etapas. São 5 dias de prova, não foi um ajudante. Eu com meu contato, tive que ir conversar com um com o outro, uma equipe emprestar um ajudante, sabe? Mas não tinha ninguém nem para lavar as bicicletas, então ficou totalmente amador. E isso que era o oposto, né? Era o contrário. Era para ser muita gente estruturada para ajudar, e não foi isso. A gente chegou lá, cada atleta tinha que se virar, cada atleta tinha que correr atrás, lavar sua bicicleta, tudo. Porque para quem não tem uma noção, funciona assim, essas provas. Você pedala a manhã inteira, são 5 a 6 horas de prova. Você chega, você quer tomar um banho, você quer almoçar e descansar. Agora imagina. Você faz isso e ainda tem que correr atrás para lavar a tua bicicleta, ir no mercado, comprar o lanche para outro dia. Todos esses bastidores, os atletas de alto rendimento não precisam passar. É aí que está a diferença. Então, nesse momento, eu me senti amador de novo, né? Que eu ia sozinho e fazia tudo. E você acaba se decepcionando, né? Só que bola para frente agora.
Quando você fala em lavar a bicicleta, você não fala só lavar, né? Porque, não sei, eu sou leigo, mas vou fazer uma pergunta de leigo. Geralmente depois de uma prova, uma manhã toda competindo, você tem que fazer algum ajuste, alguma verificação de segurança e tudo mais, né?
O ideal mesmo, falando em alto nível, é desmontar a bicicleta, verificar tudo. Se tem algum raio ali que está mais frouxo que o outro, analisar a corrente, se não está algum elo defeito que vai tipo, te prejudicar num sprint final, vai estourar a corrente. Tirar o pneu, ver se não tem nenhum espinho, porque às vezes pode ter o espinho. Ele não furou ainda, você não sabe, mas o espinho tá ali. Então tem que fazer uma análise detalhada. E isso a gente não tinha.
Belga, são detalhes que às vezes faz a diferença, né? Eu vou passar para você essa pergunta, Belga. Quando você era profissional do futebol, você passou por essa situação de receber convite de algum clube para jogar e de repente você pensou assim, agora sim, ó, vou nessa barca que essa barca é boa. E chegou lá, era totalmente diferente?
Já aconteceu, sabe? Mas não no nível do que aconteceu com o Diego. Mas se todo atleta, todo aquele que começa lá de baixo, se nos seus primeiros passos é muito difícil, você vai tentando conseguir galgar degrau por degrau e chega no nível que tem o Diego, acontecer isso, imagina como que vocês têm que estar psicologicamente. Porque se o Diego não está forte, ele para, Carlão. Porque tem muito atleta aí que deixa. Porque ele se surpreende negativamente. Porque tudo isso que o Diego Falou, acontece, porque quando um atleta profissional, tem que ter um que tem que chutar, cuidar do seu calção, de meia, de chuteira, para ver se as travas estão legal, se não tem que substituir, se ele não vai ter que ter. Então, tudo isso, agora vê, um atleta do nível dele que vai lá, fala, puxa vida, que estrutura que eu vou ter. E isso não acontece, não é fácil. Não é fácil mesmo, tem que estar muito bem mesmo. Mas só que o Diego é forte, o que, que ele tirou? Tirou proveito disso para que a carreira dele alavanque muito mais, mas é muito difícil. E todos vocês que estão nos ouvindo, que querem ser um atleta de ponta, pode analisar e crer. Passa muito por essas coisas. Às vezes você vai se decepcionar, mas tudo depende de você. E você como vai estar? Por isso que o atleta não é só fisicamente, não é só técnica, a parte técnica, é a parte psicológica, tem que estar em dia, que senão não é atleta de ponta de maneira alguma.
Ô Diego, nós recebemos aqui nos estúdios agora, recentemente, para a gravação desses podcasts, com a Vera Falk da Esfinge. E ela disse que ela tem uma mentalidade que no esporte sempre progredir, nunca voltar. Se não der para progredir, para permanecer onde está. Você chegou num ponto, num nível, né, do esporte, no ciclismo hoje no Brasil, que é um ponto que a gente pode dizer que é de altíssimo rendimento, né? E é difícil de se manter. A gente sempre diz que chegar não é tão difícil, mas o mais difícil é se manter nesse ponto. Por isso que, de repente, você se depara com essa situação, né? Falta um detalhe, falta uma estrutura, de repente não é aquilo que você pretende, né?
Ah, com certeza. Quando você já vai para um evento, que nem a maioria agora, estou indo sozinho, você já leva a tua estrutura. Você leva o balde ali se precisar lavar a bicicleta, leva teu detergente, enfim, todo o material. Agora, quando você tá indo sabendo que tem essa estrutura, você não leva nada. Então, você só vai, né, a malinha ali, não se preocupa. Aí chega lá, não tem. Então, para você correr atrás disso que é complicado. Geralmente é feriados, corrida, final de semana. Tem coisas, tem... negócios assim da bicicleta que é só em loja especializada, um produtinho ali pra lavar corrente, não é com gasolina que lava, né? Então, todo esse detalhe é uma dor de cabeça, quando você acha que já tem e chega na hora não tem. Então isso é complicado, né?
É o diferencial, né? É o diferencial. Bom, nós estamos falando aqui dos pontos do ano de 2024, que começaram desde lá do princípio do mês de janeiro, fevereiro, né? Mas o Diego também teve a participação de forma individual, né, Diego, em provas importantes aqui na nossa região, principalmente, onde você manteve essa hegemonia aqui na nossa região, né?
Então, como eu comentei, né? Eu tive essa proposta da equipe, eu mudei os ares, né? Eu falei, não, vou focar nesse ciclismo de estrada, que é asfalto, e vou deixar de lado um pouco o mountain bike, que é onde eu sempre me destaquei. Foi arriscado fazer isso, então as primeiras provas do mountain bike eu esqueci, mesmo que fosse aqui na cidade, eu não ia. Eu estava focado no ciclismo de estrada. E com o decorrer dos meses, né, acabei desanimando lá e acabei voltando a treinar mountain bike, porque são modalidades diferentes. É bicicleta, o pessoal pode achar que é igual, mas é totalmente diferente o treinamento. Asfalto são mais horas, mountain bike são menos horas e mais técnica, mais habilidade. Então muda, o corpo estranha, sabe? Então para me fazer esse reajuste, na minha preparação foi bem desafiador. A sorte, sim, que eu tenho uma boa bagagem, tenho conhecimento do treinamento e tenho essas bicicletas que me dispõem, né? Testar hoje essa, hoje aquela. Mas imagina se fosse um atleta que só tem uma bicicleta. Essa frustração, né? Então, tipo, vendi a outra bicicleta. O cara ia ficar na mão, né? Ia ficar decepcionado e, de repente, até largaria o esporte.
Eu queria perguntar justamente isso pra você, né? Quando você muda de estilo do asfalto ou pro mountain bike, ou do mountain bike pro asfalto, é evidente que você tem que mudar o equipamento também, né? E o que que se muda? Porque não é simplesmente... Como o pessoal, como o belga que jogava futebol, você vai mudar a chuteira de chuva para uma chuteira de trava alta, uma trava mais baixa. A estrutura é totalmente diferente, né? Como é que funciona isso? Até mesmo a roupa que você veste é diferente, né?
Com certeza. Então, não tem como usar uma bicicleta para outra modalidade. Até a federação não deixa. Mesmo que você troque o guidão, troque alguma coisa, uma roda, tem todo... um por trás disso que não pode, sabe? A modalidade é de acordo com aquela bicicleta. Então muda tudo. Muda a geometria, a posição que você anda. A bicicleta de asfalto, você anda mais, assim, aerodinâmica, né? mais inclinado, a mountain bike já não, porque é mais obstáculo, se você andar muito inclinado vai doer muito a lombar. A mountain bike tem suspensão na bicicleta, chega no buraco ela baixa, né? Suspensão a ar, hoje tecnologia. Então muda tudo, muda o calçado que você pedala, a gente chama de sapatilha, né? Muda ali, muda a geometria da sapatilha para um para outro, vai uma peça embaixo que a gente chama de taco, que vai encaixado no pedal. Isso aí é para alto desempenho, né? Então fica encaixado. Essa peça que encaixa muda. A do mountain bike é bem pequena, de ferro. A outra é um plástico grande. Então muda tudo. Capacete muda. Tudo que você imaginar muda.
Capacete é tudo diferente. Belga, às vezes a pessoa, até o nosso ouvinte está estranhando um pouco essa conversa, mas é importante a gente ressaltar isso para que se tenha um pouco de conhecimento com relação à modalidade e ao esporte de modo geral, né?
Com certeza. E a gente sabendo que todos nós sabemos que o Diego presta assessoria para aquele que tem condições e tem vontade de ser um atleta de ciclismo. Tem que ter esse conhecimento, né, Carlão? Porque você vê, falar com o Diego é totalmente diferente. Nós estamos tendo uma aula aqui no início do nosso, nosso bate-papo aqui de tudo que acontece no ciclismo e que tudo pode acontecer com os atletas. E veja bem, com um atleta de ponta que nós várias vezes falamos, o Diego é um atleta que pode escolher a competição pelo nível dele como atleta profissional, que a competição que ele vai, que fica mais fácil para ele, porque depois tem outra competição na sequência, acontece uma coisa dessa, né? Imagina para aquele que está dando seus primeiros passos, suas primeiras pedaladas, né? O quanto que é complicado e desgastante. Então, é muito bom parabenizar você pelos seus conhecimentos, trazer essas pessoas aqui para a gente ter uma aula, e aquele que está nos ouvindo também, o Douglas, da mesma forma, porque eu falo sempre de vocês aqui, que é por vocês que esse programa acontece, é por vocês que isso existe. Isso é muito bom para que nós tenhamos noção de um pouco do que acontece com os grandes atletas.
Quando a gente fala em grande atleta, viu, Diego, eu queria também abordar um outro assunto, porque às vezes o pessoal fica imaginando, né, que a vida de atleta de alto nível é fácil, é moleza, é glamour, né? E não é bem assim, porque muitas e muitas vezes, quando você veio aqui até o programa, a gente falou também a respeito dos bastidores da preparação, né? Porque você não é só competir, você tem que treinar, e você treina demais, né? É academia, é a prova, é a bicicleta, o treinamento é diário, né?
Com certeza. Ir para competição é a hora fácil, né? O difícil é treinar, você está motivado, você está com a cabeça boa, que nem a nossa região aqui, muitos dias cinzentos, né? Garoa, chuva, para você sair ali e fazer teu treinamento num ambiente aberto, assim, você tem que estar muito motivado. Senão, qualquer coisinha você não quer ir. Ah, hoje eu não vou. E mesmo numa academia, né? Se você não está motivado, você não vai. Então, para o atleta que quer ser de alto rendimento mesmo, psicológico tem que estar muito bom. Você tem que querer mesmo, porque é mais, assim, algo te puxando para desistir do que algo para te incentivar. Poucas pessoas vão vir, orra, que legal, sabe? Te dá aquela pontapé, assim, inicial, vamos lá, vou te ajudar, ou o que você precisa? Poucos, isso dá para contar nos dedos. Agora, para te diminuir, ah, ganhou, tinha gente fraca, ah, ganhou na sorte, é desse tipo aí. Então, o atleta que tá nos ouvindo, que sonha, né, em alto rendimento, tem que estar bem preparado, bem motivado, e não dá bola para negatividade, senão você não aguenta. Tanto é que vários amigos meus hoje abandonaram, venderam a bicicleta, porque além de você treinar, você se preparar, se você não tiver esse apoio, a família inclusive, o cara não vai conseguir. Você não. Já viaja triste, viaja desanimado, acabou a corrida ali, né?
E outro fator também, Diego, é que o ciclismo é um esporte solitário, né? É você contra você, né? Você não tem um grupo. Belga, quando você jogava profissionalmente, você tinha um grupo de jogadores, de atletas. Existe a motivação, um motiva o outro, você tem amigos dentro do grupo. Agora, competir, no caso do Diego, que é ciclismo, é ele com ele.
É muito complicado, tem esporte que é assim mesmo. No tempo que eu jogava, às vezes estava mal, eu falo, poxa, acorda, cara. Mas você tem o cara para te motivar, agora sozinho é muito difícil. Você que sonha ser atleta, você tem que pensar muito bem o que você vai fazer, tem muita vontade, determinação, porque senão não vai ser atleta de ponta.
É difícil, né, Diego, você nessa solidão que é o ciclismo, né, porque a motivação tem que vir de dentro do atleta mesmo, né?
Com certeza, até falando de duas semanas atrás, a última etapa do Metropolitano, que é um campeonato que eu levo bem a sério, claro, esse ano eu não consegui fazer, né, todas as etapas, porque eu já comentei o porquê, eu tava muito bem, era uma prova que eu ia ganhar, tive uma infelicidade, um atleta me fechou, caí num banhado, a hora que eu entrei nesse banhado, a bike praticamente ficou inteira no barro, então travou tudo, os meus adversários viram isso, embalaram mais ainda, faltava 10 km, eu nem pódio peguei, faz duas semanas atrás. Né, gravando hoje, claro. Mas, cara, acontece. Bola pra frente e depois voltar, né? Você ir no teu carro ali, voltar, pegar a estrada, tudo com isso, né? Se fosse um esporte que desse pra trocar de bike e um carro atrás, igual a gente olha no Tour de France, é outra coisa. Mas ali não, mountain bike, se você tem um problema, você tem que corrigir. O que que eu fiz? Tinha um riacho perto, eu tive que lavar minha bicicleta pra terminar a prova. Porque ela encheu tanto de barro que as engrenagens não andavam. Então eu acabei ficando em último na Elite. Uma prova que eu com certeza ia ganhar.
É. São problemas que acontecem no dia a dia, né? Essa foi a tua maior decepção esse ano ou não? Ou teve outras piores ainda?
Teve uma em São Mateus do Sul. É uma prova também que eu treinei no trajeto, tava muito bem. Coloquei par de pneu novo, investi bem na bike, fui lá, pegou um prego no pneu, cortou o pneu. E daí a gente usa um líquido dentro. Então esse líquido não vedou. Eu tirei, fui colocar a câmera de ar, não deu, porque tem tipo, o bico tem uma rosquinha ali, né, uma válvula, e não saía essa válvula, tava grudada, então não teve o que fazer. Essa foi uma decepção grande, porque não tinha o que eu fazer pra voltar a competir, era só olhar a galera me passando, não tinha o que fazer, então entrei num carro ali, acabou, essa foi pior.
É, belga, às vezes as coisas a gente programa e planeja, não sai do jeito que a gente quer, né?
Com certeza, e veja bem, hein? Que ano pro Diego, né? Quantas decepções num ano só. E são coisas que acontecem com o atleta e a gente tem que estar preparado para isso.
Diego Gabrilowski, o atleta, hiperatleta, multicampeão do ciclismo, do mountain bike, está conosco hoje na programação e a gente está falando muito sobre essa modalidade que é tão participativa e tem tanto engajamento aqui na nossa região. Eu queria perguntar para você justamente isso, com relação ao crescimento do esporte aqui em nossas cidades. Você tem um papel fundamental nisso, né? Porque você tem a tua assessoria, você tem teus alunos, tem teus clientes. A gente sabe que você tem assessoria, inclusive que você dá assessoria online, de pessoas que estão muito longe aqui do Nome Vitória e de Porto União. Queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, do crescimento desse esporte, que é um esporte tão bacana, tão legal, né? E o pessoal que não corre em alto rendimento, como é o teu caso, mas também tem muitas provas aqui na região para competir, né?
Ah, com certeza. Isso aí ajuda muito o atleta, né? Porque, ser sincero, ganhar muita grana com a bike você não vai ganhar. Você vai ganhar bolsa, auxílio, para se manter no esporte. Mas se você quer mesmo melhorar de vida, ganhar um dinheiro mesmo, você tem que buscar algo fora. E eu busquei, investi, né, na faculdade, hoje, alguns anos já sou formado. E para você ter uma ideia, hoje eu não estou nem pegando mais atletas, porque eu já fechei o número que eu planejava, senão eu não dou conta. Então, de momento, se você, digamos, quer treinar comigo, não tem vaga. Tem que esperar alguém desistir para encaixar outro. Por que disso? Porque você não vence. Não é montar a planilha e vai falar com o cara mês que vem. Você fala com o cara praticamente todo dia. Como foi teu treino? E aí? O que sentiu? Como foi a potência? Como foi o batimento cardíaco hoje? Então você acaba comprometendo muitas horas do dia com muita gente. O cara que quer melhorar, ele fica ativo, ele fica perguntando. Então hoje eu não consigo mais pegar clientes, né? Por um lado é bom, né? Com certeza, porque daí você consegue valorizar mais seu trabalho. Você consegue a cada ano fazer um reajuste de valores. E quem quer, quem sabe da qualidade, se mantém. Quem acha que não vale a pena, daí dá vez para outro. Porque senão vira um leque assim infinito, né? Ah, tô com, sei lá, 200 atletas. Não vence, não adianta. Você vai montar uma tabela ali básica e vai mandar para todos. Não é o meu diferencial. O meu diferencial é individual, né? Então você vai passar a tua rotina, vai passar quantas horas ali você tem para treinar no dia, tuas provas-alvo, aquela prova que você quer ir sem compromisso. E se for falar tudo, o que eu pergunto ali vai demorar, mas assim, é bem detalhado, então isso que acaba levando muito tempo. E fora mandar, daí tem os depois, né? Oh, me senti bem hoje, ah cara, esse treino não foi muito bom, dá pra tirar um pouquinho, e é uma conversa infinita.
Desses atletas que você tem na tua carteira aí de clientes, de pessoal que você dá assessoria, todos eles estão competindo em alto nível ou tem alguns que fazem por hobby, fazem por prazer ou para melhorar a qualidade de vida?
Tem, desde o iniciante, pessoas aí que começaram a pedalar agora, desde o alto rendimento. Estou com dois atletas da Espanha, que é alto rendimento, dois atletas do Chile, então tem de tudo. Isso que é o legal, né? Não fica só o alto rendimento. Desde a base, né? Incentivando as novas gerações, a base. E até tem alguns que eu nem cobro, sabe? Alguns da base que eu tô auxiliando em off, assim, pra justamente é algo que eu acredito que no futuro vai se destacar.
Que legal. É bom saber disso, né, Belga? Que você tá transmitindo conhecimento e investindo, né, em crianças aí que de repente não tem a condição de pagar uma assessoria dessa. E que, de repente, está ali um talento, né, que pode ser uma grande revelação do esporte.
Com certeza. E, às vezes, um grande atleta será um desses. Né? Quando, às vezes, não espera, por não ter condições, acaba despontando e sendo um grande atleta.
O Diego Gabrilowski, juntamente com você, eu acredito que você, se não foi o primeiro, aí você foi um dos primeiros, né, a trabalhar exclusivamente nessa área, com consultoria, com treinamento e tudo mais. Mas também, esse campo, o lado do ciclismo aqui em nossas cidades, nós temos outros profissionais, bons profissionais, que também dão consultoria, né? Não é só o Diego que trabalha nessa área, né?
Com certeza, até um amigo nosso aí, o Jefferson, né, o Maraca, sempre tá, tem o estúdio dele, tá indo bem, tá engrenando. Ele não tá assim na elite hoje, né? Algumas provas ele corre na elite, mas não tá viajando tanto. Mas tá no caminho certo, tá se destacando. E é um bom nome aí na nossa região para quem busca também um auxílio, né? Como eu falei, eu não tô, de momento, conseguindo encaixar mais gente. É um grande profissional aí que eu recomendo.
Juntamente com as assessorias, também vem as lojas de bike, as oficinas. É um mercado amplo aqui na cidade. A gente fala disso, do esporte, mas o esporte é um negócio também, né?
Com certeza. Tem um atleta até que é destaque, que até o pai dele é proprietário aqui da churrascaria da frente, eu fui personal presencial dele. Esses dias ele me procurou pedindo onde eu recomendava para ele comprar a bicicleta. Então, ele nem treina mais comigo, ele fazia personal quando era menorzinho. E ainda lembrou de mim, pela qualidade, e falou, não, confio em você, qual você falar, eu vou lá, não vou ficar pesquisando. Recomendei a loja ali. Foi lá, não sei se deu certo, se não deu, se vai comprar ainda, mas recomendei a loja.
Recomendou. Aqui na cidade nós estamos bem servidos de lojas, de bikes e peças e acessórios, ou ainda a gente tem que recorrer para Curitiba ou para a internet para comprar algum material?
Olha, até eu destaco, daqui uns dias eu vou divulgar nas minhas redes sociais, mas já chegou a minha bicicleta nova, que eu comprei, né? Não é ganhada essa, comprei para a temporada 2025. Hoje é a top de linha do mercado, então a gente consegue. Consegue bater de igual para igual com qualquer país, por exemplo, aqui da nossa região. Porque tudo hoje é encomendado, né? Não é que tenha pronta entrega, mas se você quer a bicicleta, as lojas aqui conseguem. Então eu vou ter a bicicleta que foi campeã mundial em 2024 na modalidade cross country, que é trilha, e a maratona que eu faço. Então a mesma bicicleta dos campeões mundiais é a que eu comprei agora.
Bom saber disso, né, Belga?
Importante.
Nossas cidades aí tá bem servido, né? Tem todo o material, tem oficina, tem loja oferecendo boa oferta aí para que quem gosta do esporte tem totais condições de comprar a sua bicicleta e se manter sempre treinando com material bom.
Isso é de importante, é de suma importância. E eu queria fazer uma pergunta para o Diego. Diego, com essas decepções que você já teve com essas equipes que você sonhava ser de pontas, equipes grandes, você sonha ainda fazer parte dessas grandes equipes ou isso aí te desmotivou?
Olha, para ser bem sincero, eu prefiro entrar numa equipe menor, com menos promessa, do que entrar numa grande, porque já foi duas, né? Tive duas oportunidades assim, bem parecidas, sabe? Então, eu hoje, se uma equipe grande mesmo me chamar, eu acho que não iria. Eu iria numa mediana com potencializado, tipo, potencial para crescer. Porque daí eu vou evoluindo com o pessoal. Agora, quem já tá grande, é muita coisa errada, sabe? Acontece muito desvio de verba, prefeitura, sabe? Então, hoje eu não iria para uma grande, não.
Douglas Amaral, nós estamos conversando com o Diego Gabrilowski. Um dos momentos importantes desse ano da nossa programação foi Eu não vou recordar agora o mês, eu não tenho uma memória tão boa quanto a do belga, mas eu não vou relembrar o mês, mas o Diego participou de uma competição, ele veio aqui, trouxe camiseta, trouxe copo, trouxe vários brindes aí que ele guardava na sua casa, de competições em todo o Brasil, né? Trouxe aqui para a nossa programação, a gente fez aquele sorteio, você organizou muito bem aquele sorteio, inclusive, foi um momento importante da nossa programação durante esse ano, né?
Com certeza, é muito importante e os ouvintes ficaram muito felizes, né? Os ganhadores aí que acabaram levando os brindes para casa, porque o pessoal gosta bastante de participar da nossa programação e com brindes especiais assim, as participações foram fantásticas.
E você fez um esquema diferente, porque você colocou em rede social e tudo mais, né? Eu vi lá, tinha centenas e centenas de curtidas e participações, né, de pessoal que queria principalmente a camiseta do Diego, né?
Isso mesmo, teve uma repercussão muito grande esse sorteio.
E a camiseta foi... Não ficou aqui olhando a Vitória, né? Foi pra Malé.
Foi pra Malé. E é uma moça que pratica o ciclismo também.
E ela queria a camiseta, porque conhecia o Diego. Ô, Belga, quando o cara é ídolo, né? Ela é referência no esporte. E a gente faz o sorteio, por exemplo, quando foi o caso da camiseta do Diego, veio manifestações aqui, o próprio Douglas me contava, de Malé, de Irati, de São Mateus, de Bituruna, de todo lugar. E sem contar aqui no Ana Vitória e Porto União, né?
Aí a coisa importante, né? O ídolo. Quando a gente fala em idolatria, nós temos que pensar bem. Para você chegar a ser um ídolo, você tem que... O seu comportamento naquilo que você faz, na competição, fora dela, você tem que pensar muito, porque o ídolo é uma coisa importante. Você vê hoje aqui o Diego, ídolo de várias pessoas que vão ouvir o que o Diego vai dizer aqui. E muitos deles vão copiar, muitos deles vão fazer a mesma coisa. Puxa, aconteceu com o Diego, pode acontecer comigo. E quando chegar a minha vez, eu vou passar por cima disso da mesma forma. Então, coisas de ídolo não é fácil, cara.
Não é fácil, não. Bom, nosso programa passou rapidinho hoje, né, Douglas? Vamos lembrar sempre o nosso ouvinte que esse programa está disponível na nossa página.
Isso mesmo, lá no site da Uniguaçu FM você pode acompanhar o podcast com o programa completo aí, para quem não conseguiu ouvir inteiro, né, pode estar ouvindo através da internet também.
Legal. Vamos embora hoje, amanhã a gente volta.
Amanhã a gente está de volta com muito mais.